E no programa de hoje, eu recebo a Rosita Manfroy, da Imunize Clínica de Vacinas. Vacina é uma palavra que a gente tem ouvido tanto nesses últimos tempos e está todo mundo numa expectativa, né, para que realmente venha uma vacina contra o coronavírus. E aí é também um momento em que a gente reforça a importância das vacinas para a saúde do ser humano. Rosita, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por sempre atender a gente, está sempre disponível aqui para a tua Rádio Alvorada. Bom dia.
Bom dia, Ana. Bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Pois é, sempre que necessário estamos aqui, né? Trazer informação para a população é um dos objetivos nossos.
Bom, e essa história de vacina da Covid-19?
Olha, essa a história já está há alguns meses, né? A gente tem hoje mais de 200, universidades, laboratórios, empresas voltadas no ramo de saúde com projetos de vacinas para o Covid. Algumas bem adiantadas, que nem a gente tem o exemplo desse laboratório chinês que está fazendo parceria com o Brasil, né? Uhum. Para fazer já os testes em humanos, que eles devem começar já nos próximos dias. Para a rede particular, hoje a gente tem a AstraZeneca e a Pfizer, que também estão na reta final da vacina. Existe possibilidade de vinda a nível mundial, né, de 1,2 bilhões de doses a partir do primeiro semestre do ano que vem. A gente está torcendo para isso. Porque a vida voltar ao normal, né, Ana? Porque, assim, todo mundo já está no nível de estresse muito alto com essa quarentena. Então, eu acho importante a gente torcer para que saia logo essas vacinas e também pensando na cura também. Descobrir uma medicação que seja eficaz para combater quem já está com ele, né?
Uhum, tá certo. Tu sabe que quando a gente fala de vacinas, eu lembro lá das minhas aulas de ciências, de biologia, algum tempo atrás, né? Lembro de Sabin, toda aquela história. E aí a gente falava de como as vacinas revolucionaram o mundo, né? Muita gente morria de determinadas doenças e, de repente, as vacinas, elas chegaram, elas vieram e conseguiram dar uma qualidade de vida para as pessoas. Eu te pergunto, por que que nesse caso a gente tem uma certa, entre aspas, demora? É a sensação de que quem é leigo no assunto tem? E também, como que se elabora uma vacina?
Te dando uma contada rápida, Ana, a primeira vacina que surgiu foi contra a varíola, né, que tinha aquela onda, que era uma coisa desastrosa, que foi feito por Eduardo Jenner, fez a primeira inoculação porque ele viu que as mulheres do campo que ordenhavam as vacas, que as vacas também tinham varíola, elas acabavam não desenvolvendo a doença. E ele chegou à conclusão que, como era um vírus, se tu fizesse um contato prévio com uma baixa quantidade, tu acabava desenvolvendo imunidade. E a partir disso surgiu as vacinas. Uhum. Então, a primeira vacina que a gente tem comprovação é a da varíola, que ela foi erradicada totalmente do mundo na década de 70. Então, foram praticamente 2 séculos ali atrás de uma solução para isso, né? Hoje a gente tem algumas vacinas que nem a do sarampo, caxumba, rubéola, que estão conseguindo fazer contenção, desde que a população faça a vacina no momento certo, respeite os tempos e faça sua imunização. Não só sua, porque vacina não é só de criança. Vacina é para todas as faixas etárias. E eu acho que o Covid está trazendo isso também para a população ver que não é só o bebê ir lá fazer a vacina, que o adulto, o jovem, o adolescente, o idoso tem que manter seu calendário em dia. Uhum. Porque hoje, por exemplo, a procura está muito grande por vacina pneumocócica, que faz proteção para o pulmão. Isso é uma vacina que está no calendário do idoso há anos e ninguém se preocupava. Agora eles começaram a se preocupar em fazer a vacina. Só que todas as vacinas, não só essas, elas têm um tempo depois da aplicação para fazer efetividade. E tem vacinas que é uma semana, como tem outras que são 60 dias. Então, é a importância de você manter o teu calendário em dia o mais possível, né? Uhum. E voltando à vacina. A vacina do Covid, ela é uma vacina que está, de certa forma, tendo rapidez, porque tem vacinas que demoram até 10, 15 anos para conseguir se ter uma vacina.
E a gente tem uma sensação diferente porque a gente está ansioso com
exato,
o assunto, né?
Então, assim, é uma vacina que está tendo uma certa rapidez na criação dela, porém ela é uma vacina diferente. Por exemplo, a da gripe. A da gripe é feita pelo vírus atenuado, faz inoculação, faz a vacina rapidamente, se desenvolve ela em questão de 6 a 7 meses, a vacina está pronta, sempre com as cepas que foram mais incidentes no inverno, né? Já a vacina do Covid, ela é feita a partir do RNA do Covid, porque ele teve algumas mutações, que daí o pessoal deve já ter visto falar no noticiário, de um país para o outro, de uma região para outra. Então, ela é uma vacina que tem que ser feita a partir do RNA. E vacinas que são feitas a partir do RNA, elas têm um pouco mais de dificuldade de conseguir o seu resultado final. Não que não se consiga, porém ela é um pouco mais trabalhosa para se conseguir.
Tá certo, então. E como que uma vacina age no organismo da pessoa? Também varia de pessoa para pessoa? Você falou desse tempo que é preciso ter, né, para fazer o efeito.
A vacina, como qualquer outra medicação, enfim, como qualquer outra coisa, ela tem uma faixa, uma porcentagem de eficácia, né? Hoje a gente tem as vacinas girando em torno de 90 a 99% de eficácia, todas elas, justamente por cada organismo. Como vocês podem ver, o próprio Covid, de uma pessoa para outra, a questão do sangue, tem estudos demonstrando que tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade, pelo que os estudos demonstraram, de conseguir do que pessoas que têm um outro tipo de sangue. Então, no momento que é inoculado, que é feita a aplicação da vacina, o teu sistema imunológico reconhece aquela substância, enfim, a vacina, e a partir disso ele vai criar anticorpos para te proteger. Caso você entrar novamente em contato, o teu organismo já vai estar pronto e vai expulsar, não vai deixar essa doença se instalar em você, porque ela já reconhece e já consegue ter a proteção prévia, né?
Uhum, tá certo. Você também percebe um aumento na procura por vacinas nesse momento? Porque a gente teve aí, vamos pegar o exemplo da campanha da gripe da rede pública, tá? Me permite fazer essa comparação. A gente tinha em anos anteriores alguns grupos que não atingiam a meta que é estipulada pelo Ministério da Saúde. Alguns grupos nesse ano também não se atingiu a meta, mas outros ela ficou extremamente acima, mais de 100%, né? As pessoas estão procurando mais por vacinas?
Nos últimos anos, a gente viu na questão da gripe uma queda. O pessoal acabou se desleixando. Acho que aquele, o boom que foi o H1N1 há 10 anos atrás, né? Que foi aquilo, também foi avassalador, que teve óbitos na nossa cidade também, toda aquela questão. Aquilo fez com que as pessoas, não só em Marau, mas em todo mundo, acredito eu, acabassem procurando a vacina porque acreditavam que ela tinha efetividade. Só que depois, devido à grande quantidade de vacinados, Ana, o vírus começou a circular menos, começou a não ter casos. E daí o pessoal acha que o bichinho já foi embora.
Relaxa.
Né? Então, esse ano a gente teve uma procura para nós bem grande, acima do comum. A rede particular praticamente toda ficou sem vacina da gripe, um período ali, foi bem complicado. Era o que você já tinha comprado previamente, para tu ter ideia, Ana, para a gripe do ano que vem a gente já tá com as vacinas compradas.
Tu veja.
Né? Então, tu tem que trabalhar sempre com um ano de antecedência. Então, tu compra antes. E esse ano a gente chegou num ponto que era o que estava comprado e não tinha mais. Tu não conseguia de distribuidora, tu não conseguia de laboratório, justamente porque o pessoal tinha relaxado a vacina nos anos anteriores e a produção é feita em cima dos pré-pedidos. Então, a gente teve bastante dificuldade. E ainda para ajudar, a gente teve aqueles casos aí de um pessoal que andou vendendo vacina,
sim,
que não era vacina, né? Então, assim, isso aí complicou também bastante, porque tu que é uma empresa séria, não só Imunize, mas como outras clínicas que não tiveram que se dar explicações, né? E então, assim, esse ano foi um ano bem aquém para a gripe, bem diferenciado. E a gente tá vendo nas outras vacinas. Vacinas que envolvem saúde pulmonar, elas estão em alta. Tá sempre em falta, tem sempre gente esperando, tem sempre gente fazendo. As outras a gente tá vendo que tá ficando de lado. Não só nós na rede particular, mas a gente já tem visto bastante também na mídia questão das próprias, da rede pública, que o pessoal não tá fazendo o calendário das crianças em dia. Os adolescentes e os adultos, né? Então é assim, Ana, frisar a importância de manter o calendário vacinal em dia. Sistema imunológico forte, fortalecido, a possibilidade de tu entrar em contato com uma bactéria que é desconhecida e tu desenvolver uma forma grave de doença, ela cai bastante, porque você já tem pré-proteção. E como a gente está diante de um bichinho novo, qualquer coisa que tu tenha a mais, daqui a pouco pode ser a tua válvula de escape, né?
Tá certo. Tá chegando aqui a pergunta de uma ouvinte que questiona o seguinte: para todo mundo faz efeito a vacina ou tem contraindicações, pessoas que não podem, por exemplo, se vacinar?
A vacina do Covid, em especial?
Ela não diz aqui de qual vacina.
Essa a gente ainda não teve, generalistamente, muito acesso às reações, né? Se tem alguma contraindicação ou não.
Está
em teste ainda. Justamente agora, porque ela está entrando em teste nos humanos, que vai ser vista quais são as reações em humanos, né? Porque, a princípio, pelo que se deu para perceber, vai ser em duas doses com intervalo de 28 a 30 dias. Né? A princípio, eles estão fazendo isso. Então, essa é uma vacina que a gente não tem muita informação ainda de reação, quem vai poder fazer ou não, né? Tudo isso.
Tá certo. É, a gente falava de calendário vacinal, né? E quando a gente fala da carteirinha de vacinação, a gente está falando de um documento super importante, né? Que a pessoa também precisa ter. É, reforça para a gente, por favor, a importância de manter o calendário vacinal em dia, o que, que a gente tem aí pela frente. Claro que tudo depende também de idade, né? Da pessoa, de histórico vacinal também da pessoa.
Justamente, Ana, a importância de ter a carteirinha para ver o que você já fez, né? O que falta você fazer e quando você tem que repetir o que você já fez.
Uhum.
Porque a gente tem algumas vacinas que tu faz uma vez na vida, se tu faz adulto, não precisa mais fazer novamente. Tem algumas que é de 10 em 10 anos, tem outras que tu acaba perdendo a imunidade com o passar do tempo, daí tu tem que fazer a revacinação, que é o caso das hepatites, né? Então, assim, todos temos que ter a carteirinha e procurar manter ela em dia. As vacinas básicas, sarampo, caxumba, a DTP, que é a difteria, o tétano, essas, hepatite B, febre amarela, você consegue gratuitamente no posto. Então, tira uma horinha, pega a tua carteirinha, vai lá, faz as tuas vacinas, mantém teu calendário vacinal em dia. É importante, né? Para todas as faixas etárias.
Uhum.
Para os pequenos, mais ainda, porque eles não têm o sistema imunológico pronto. Por isso que eles têm que fazer tanto repeteco de vacinas, de meses e meses, fazer repetição, até que o sistema imunológico consiga fazer essa memória. E vacinas que tu faz na infância, algumas tu nunca mais vai precisar fazer. Mas daí tu tem que ter a carteirinha,
uhum,
para comprovar quando que você fez e se tu fez o esquema correto. Então, a carteirinha de vacinação é um documento que nem a tua CNH, teu RG, teu CPF, você tem que cuidar ela, guardar ela com cuidado. Em um lugar onde tu saiba, né? Porque às vezes tu guarda e nunca mais.
Muita gente teve que revirar armários, né? Pra fazer a carteirinha da Suma lá no início do ano, porque foi solicitada a carteira vacinal pra dar uma conferência também aí pro pessoal, né?
Sim, porque hoje as mais baixas taxas de vacinação que a gente tem tá justamente no público jovem e adolescente.
Uhum. Tá certo. E aí, nesse período do ano que é frio, né? Às vezes os pais não querem tirar as crianças de casa no frio.
Mas daí nós temos a solução, Ana. Nós, Ana Imunize, a gente conta com atendimento domiciliar, né? Não só para Marau, mas para toda a região. A gente abrange Marau, Passo Fundo, Vila Maria, Casca, Serafina, Guaporé, Nova Prata, Nova Bassano, Vanina, enfim, a gente vai por toda a região, né? Então, assim, entra em contato com a clínica, faz o teu agendamento, não tem custo de deslocamento, porque a gente faz os grupos, né? E a gente vai até a tua casa, o pessoal vai com toda a infraestrutura pra entrar na tua casa agora, né, que é aquela questão da máscara,
sim,
enfim,
sim,
né, a higienização das mãos, utilização de álcool gel, enfim, tudo isso pra levar segurança na tua casa e o principal, dar continuidade ao calendário vacinal do teu bebê, o teu, ou se tem um idoso em casa que precisa fazer a vacina e também não pode, não quer sair. Então a gente tem esse atendimento diferenciado, Ana, para todas as faixas etárias.
Que bacana. Deixa um contato, por favor.
Sim, pode entrar em contato com nós pelo fixo, que é o 54-3342-2542, ou pode mandar um zap, ou ligar no celular, que é o 99927-6654.
Tá certo, então. Rosita, te agradeço muito, tá? Por tirar esse tempo para conversar com a audiência aqui da tua rádio e te agradeço também a parceria de sempre que a Imunize tem aqui com a nossa emissora.
Nós que agradecemos e estamos à disposição. E se o pessoal tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode dar uma ligadinha para lá que a gente está à disponibilidade para tentar sanar todas as dúvidas que o pessoal tem.
De repente, dá aquela conferida, né? No calendário vacinal, na carteirinha de vacinação.
Às vezes uma foto no WhatsApp já te diz, ó, fica tranquilo que tá tudo em dia ou tu tem algumas coisinhas para fazer.
Show de bola, então. Um beijo para você, bom restante de semana.
Obrigada.